Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Nós temos um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Chega, que por ter natureza urgente e por o Grupo Parlamentar ter solicitado expressamente que esta reunião acontecesse esta semana, foi incluído na ordem do dia. Eu tive algumas dúvidas sobre a admissibilidade à luz do regulamento da Comissão, nomeadamente em função dos artigos 2º, 3º, alínea D e 4º, número 1, alínea 4º, número 1. De qualquer maneira, havendo dúvidas, pareceu-me que o requerimento devia ser apresentado e os grupos parlamentares deviam pronunciar. Senhor Deputado Francisco Gomes tem a palavra para a apresentação.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, o requerimento centra-se na empresa Mobintega, que é uma empresa de consultoria que tem como sócio o Dr. Fernando Pinto, que é o marido da Sra. Secretária de Estado, Cláudia Monteiro da Guiar, com quem é casado em comunhão de bens adquiridos. Isso sucede que, durante a vigência do 24º Governo Constitucional, ou seja, num espaço inferior a um ano, a dita consultora celebrou contratos públicos no valor global que ascende aos 400 mil euros. Especificamente, 67 mil ordens dos enfermeiros, 74 mil euros do município de Carregado do Sal, 11 mil euros do município de Elvas, 19 mil euros Parques de Sintra, 13 mil euros do Centro de Reabilitação Profissional e 8 mil euros do Instituto Politécnico de Viseu. A isto acresce um projeto de cerca de 200 mil euros com vista ao desenvolvimento de uma aplicação para o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da Região Autónoma da Madeira. E sobre este último contrato, de realçar que a Polícia Judiciária já chamou para inquérito o próprio Dr. Fernando Pinto. Assim, no geral, persistem algumas dúvidas que se estendem além da Polícia Judiciária quanto a dois aspectos. Primeiro, que papel, se algum, é que a Sra. Secretária de Estado teve na forma ativa ou na forma passiva na angariação destes contratos? O segundo, a um nível mais profundo, a possibilidade destes contratos da Mobintec constituírem uma violação do regime de incompatibilidades e de impedimentos dos cargos titulares de cargos públicos que impede de participar em procedimentos de contratação pública em empresas onde os cônjuges de titulares de cargos públicos detenham uma participação superior a 10%. Quando confrontada com esta situação, o gabinete da Sra. Secretária afirmou que não haveria qualquer impedimento porque o marido da secretária alegadamente suspendeu a sua participação social na empresa. Supostamente isto teve lugar numa Assembleia Geral, do qual existe uma ata, mas a ata nunca foi registada, porque, diz o gabinete da Sra. Secretária de Estado, assim não é obrigatório. Todavia, esta explicação não clarifica necessariamente o contexto, mas densifica-o. E porquê? Porque não está claro que exista, no Código das Sociedades Comerciais, a figura da suspensão da participação social. Pelo contrário, e citando apenas Paulo Veiga Moura e João Paulo Batalha, dos Socialistas, que dizem isto: existem noutros países figuras semelhantes, mas são figuras previstas pela respectiva lei. Em Portugal, isto parece-me mais um alibi do que uma suspensão. Porque há, portanto, a necessidade de uma clarificação, porque a mesma deve ser avançada pela Secretária de Estado e porque acreditamos que é importante ouvir antes de inferir ou de acusar, gostaríamos de convidar a Senhora Secretária de Estado a comparecer perante esta Comissão para partilhar informações, dados, justificações que considere adequados. E porque assumimos que este desejo de clarificação seria partilhado por todos os demais grupos parlamentares, esperamos que este requerimento consiga colher a aprovação dos demais partidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Gomes. Está apresentado o requerimento. Passamos à discussão. Tem duas inscrições. A primeira é do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Um ponto de ordem. Senhor Deputado Cristóvão Norte, tem então a palavra.
Muito obrigado. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Mas não é sobre o conteúdo do requerimento.
Não.
Senhor Deputado, tem a palavra, sim.
Independentemente do conteúdo, que porventura vamos ter a oportunidade de discutir, eu, por força de ser suplente nesta comissão, não a tenho acompanhado, talvez, com o detalhe que fosse exigido, muito menos o trabalho dos coordenadores e da Sra. Presidente na fixação da ordem de trabalhos. E, portanto, eu gostaria de questionar se o que estamos a discutir aqui é a admissibilidade do presente requerimento ou não, já que me parece que no âmbito da resolução da Assembleia da República, número 72A/2024, 10 de outubro, se descreve, até de forma extraordinariamente minuciosa, o quadro de competências e o sentido e o alcance desta Comissão, e não me parece, de modo algum, assim numa análise perfunctória, que este requerimento caiba neste quadro de competências. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, aliás, iniciei a reunião dando conta das minhas dúvidas sobre essa mesma questão e sobre a ideia que me parece, sobretudo numa fase inicial de trabalhos da Comissão, de dar aos grupos parlamentares da possibilidade de se pronunciarem. Referi, aliás, o artigo 2º, o artigo 3º, a linha D, e o artigo 4º, número 1, mas, portanto, feita essa, posta essa questão inicial, daria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu parece-me que esta questão inicial é a mesma questão final, no sentido em que é manifesto que este requerimento não deve ser admitido nesta comissão. O objeto desta comissão é análise e acompanhamento da estratégia nacional ou do... Não é estratégia, peço desculpa, da agenda. A expressão mudou. Da agenda de combate à corrupção, e esta matéria, manifestamente, a ter lugar em alguma comissão parlamentar, quando muito será na 14ª Comissão, junto da qual o grupo parlamentar requerente, se o quiser, pode solicitar ao respectivo grupo de trabalho para o registro de interesses que aprecie a matéria e que fará seguir os procedimentos habituais, notificará a senhora deputada para se pronunciar querendo, normalmente até não procede à realização de audições, porque isso também não é a prática habitual, mas quanto ao mais, eu acho que se deve votar a não admissibilidade do requerimento. Obviamente, o requerente fez a sua apresentação, mas a apresentação essa que só confirma que não é nesta sede que ela deve ter lugar, sem prejuízo até, face à chamamos-lhe jurisprudência constante do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses, até muitas das questões observadas têm já resposta no que é a parceristica daquele Grupo de Trabalho, portanto, que já agora... Registro de interesses que coordenam e que teremos todo o gosto de analisar com a brevidade que a matéria impõe.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu tinha começado precisamente por dar conta das dúvidas sobre a admissibilidade. O Sr. Deputado Francisco Gomes apresentou o requerimento. Dois grupos parlamentares pedem que se vote a questão da não admissibilidade e, portanto, é essa questão que vou pôr à votação. A questão da não admissibilidade. E, portanto, pergunto quem vota contra... A não admissibilidade. O requerimento que fizeram foi sobre a não admissibilidade e, portanto, é isso que estou a pôr a votação.
Quem vota contra
a não admissibilidade é o Partido Chega. Quem se abstém? E, portanto, o requerimento foi considerado não admitido apenas com o voto contra do Partido Chega. Chegamos assim ao final da nossa reunião. Agradeço muito às senhoras e senhores deputados.